Agora estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catioco, a Rádio Educativa. Em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, a nossa parceira é a Rádio Ulera Banda. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Em Gabu, estamos com a Leste FM, a Sitchanoco. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, as nossas rádios parceiras são a Rádio Pichiguidia Capital FM. E não esqueça, pode também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha, vamos falar sobre o impacto do stress na saúde. E no Fala África, Denis Teske traz-nos Lando Kial, ele é um jovem africano envolvido na promoção da paz e segurança no continente africano. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Pelo menos 179 pessoas morreram num acidente aéreo na Coreia do Sul. O avião de passageiros, que transportava 181 pessoas, incendiou-se depois de ter derrapado na pista do aeroporto e chocado contra uma vedação de betão. Aparentemente, o trem de aterragem dianteiro não tinha sido ativado. Duas pessoas foram resgatadas neste que é o pior acidente aéreo registado na Coreia do Sul. Pelo menos 3 imigrantes morreram este domingo ao tentar atravessar o Canal da Mancha para a Grã-Bretanha, a partir do norte de França. Cerca de 50 pessoas ficaram retidas na água e na praia. As mortes foram confirmadas após uma operação de salvamento efetuada esta manhã, envolvendo os serviços de emergência franceses e a Marinha. A África do Sul reencaminhou o comércio de Moçambique para a fronteira de Eswatini devido à violência resultante dos protestos pós-eleições moçambicanas. O comércio e as viagens foram desviados do posto fronteiriço de Lubombo, na África do Sul, para o posto fronteiriço de Mananga, em Eswatini, com Mananga servir de tábua de salvação improvisada para os que procuram passagem a partir de Moçambique. O comissário da Autoridade de Gestão de Fronteiras da África do Sul, Michael Maciapo, disse à Voa que, embora as autoridades estejam a gerir a crise, esta continua a colocar desafios significativos. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou que o avião que se despenhou na semana passada foi abatido pela Rússia, embora sem intenção, e criticou Moscovo por ter tentado abafar a questão durante dias. Depois do pedido de desculpas do presidente russo, Aliyev diz que a Rússia tem de admitir a sua culpa, punir os culpados, responsabilizá-los criminalmente e pagar uma indenização ao Estado azerbaijanês, aos passageiros feridos e aos membros da tripulação. O acidente matou 38 das 67 pessoas a bordo. 3 jornalistas etíopes que investigavam a alegada extração ilegal de ouro no noroeste de Tigray foram libertados depois de terem sido raptados. Os 3 repórteres estavam no distrito de Ajed a trabalhar para a Tigray Television quando foram raptados por indivíduos desconhecidos em circunstâncias pouco claras. A Tigray TV condenou o sequestro num comunicado na rede social X, rotulando de ataque direto à liberdade de imprensa. O Chad realizou este domingo eleições gerais que, segundo o governo, constituem um passo fundamental para pôr termo ao regime militar, mas a afluência às urnas dos 8 milhões de eleitores deverá ser baixa depois de a oposição ter apelado ao boicote, dizendo que os resultados foram decididos antecipadamente. De acordo com a Agência de Gestão Eleitoral, ANGE, a afluência às urnas foi de apenas 38% para eleger o novo Parlamento, Assembleias Provinciais e Conselhos Locais. O boicote deixa assim o campo aberto para os candidatos alinhados com o presidente Mahamat Idriss Deby Itno, que foi levado ao poder pelos militares em 2021. Fechamos este bloco noticioso com notícia dos Estados Unidos, onde tornados no Texas e no Mississippi mataram 2 pessoas e feriram 6. De acordo com o Serviço Meteorológico, a tempestade desloca-se agora para o leste dos Estados Unidos, podendo afetar outros estados. Eu sou a Paula Alves Silva, na capital dos Estados Unidos, Washington DC. Fique com a Voz da América.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e para hoje Escolhi a questão do impacto do stress na nossa saúde. Vamos então à conversa. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Temos connosco a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai e como vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem de saúde e os nossos amigos ouvintes também.
Por aqui, doutora, vamos bem de saúde. E hoje vamos falar de algo que tem grande influência na saúde. Trata-se do stress, doutora. Porquê que muitas vezes quando nós estamos a falar uns com os outros ou quando vamos ao médico temos algum problema, eles dizem assim, ah, tem que reduzir o stress. Porquê, doutora? O que é de facto este stress que tem tantas implicações na nossa vida e na nossa saúde?
Olha, Ana, este é um tema muito interessante porque muitos de nós estamos em situação de stress várias vezes, nem sequer sabemos. E, de facto, o stress é uma daquelas condições que pode causar muitos danos à nossa saúde mental. Então, o que é o stress? O stress é uma resposta do corpo e do comportamento a algo que aconteceu ou que está a acontecer connosco, que faz com que nós nos sintamos, de alguma forma, ameaçados e com uma perturbação no nosso equilíbrio. Por exemplo, quando nós nos sentimos em perigo, quer seja um perigo real ou imaginário, o nosso corpo reage rapidamente, de uma forma quase que automática, ok? E isto é uma resposta ao stress que nós temos. Então, é de facto considerado um transtorno, portanto, seria um transtorno do stress, ok? Que é exatamente essa condição que eu acabei de definir, na qual existe um fator externo que cria um desequilíbrio na nossa forma de estar, na nossa forma de funcionar. Então, esse é que é o stress.
Doutora, como é que o stress se manifesta, por exemplo, fisicamente em nós?
Bem, o stress tem várias formas de se manifestar. Primeiro, Ana, dizer que existem dois tipos diferentes de stress. Existe aquele que é o eustress, portanto, é um stress positivo, ok? E existe aquele que é um stress negativo, que no caso poderia ser um distress. E o stress negativo é aquele que afeta muito a nossa qualidade de vida, causa-nos alteração do humor, faz com que a nossa produtividade diminua e por aí fora. Então, o que é, ou melhor, quais seriam os sintomas ou a manifestação de stress? Os sintomas de stress são formas que o nosso organismo encontra para nos alertar sobre essas mudanças que estão a acontecer, ok? Então, quando nós estamos diante de uma situação que nos causa o tal de stress, existem reações imediatas, que são, por exemplo, o aumento de batimentos do coração, começamos a transpirar e até podemos ficar assim com tonturas ou sentimos assim um vazio na nossa cabeça. Então, estes são os sintomas de stress de forma inicial. Mas depois, à medida que este stress ou aquele fator que nos causa stress vai se mantendo ou não se retira, não se resolve, há outro tipo de sintomas que nós podemos apresentar. Podemos apresentar-nos bastante cansados, podemos ter perda de memória, podemos ter problemas na concentração, podemos ficar ansiosos ou ter uma preocupação excessiva ou alterações de humor ou ficar irritáveis. Enfim, é uma série de sintomas, mas que todos eles servem para nos mostrar que alguma coisa não está bem no nosso organismo e que precisa ser resolvida. Portanto, estamos sob stress ou algum fator que estamos a estressar e que temos que tentar resolver. Outros sintomas do stress que muitas vezes passam despercebidos é o aumento, por exemplo, do uso do café, álcool,
tabaco ou drogas, que é para nos ajudar a relaxar, porque nós ficamos neste estado de preocupação excessiva, ansiedade, alterações no humor. Então há este mecanismo que as pessoas encontram, que é o uso desse tipo de substâncias para aparentemente tentar relaxá-las.
Uhum. Doutora, em termos de saúde, há algum tipo de doença ou preocupação de saúde que seja mais afetada pelo stress? Por exemplo, há pessoas que dizem, o cabelo está-me a cair. E o médico dirá, do stress. Há alguma coisa que tenha grandes implicações, sim, em termos de saúde?
Sim, sim, naturalmente, Ana. Para além dos sintomas que eu referi, há sintomas físicos do stress. E estes podem se traduzir em dores. Por exemplo, as pessoas podem apresentar dor das costas, dores musculares. Algumas pessoas podem se apresentar com diarreia, opressão de ventre. Essa questão da perda de cabelo também acontece várias vezes. Pode ser que as pessoas fiquem com a tensão arterial alta e podem também começar a desenvolver certo tipo de condições de pele, como alergias, podem ter perturbações de sono, quer seja dificuldade de dormir ou dormir em excesso, e também podem ter alterações, por exemplo, as mulheres podem ter alterações na menstruação, pode haver uma redução do desejo sexual. Enfim, são muitos problemas que podem ser por consequência do stress. Então, é mesmo por isso que é importante podermos identificar quando nós estamos sob stress, temos que identificar, uhum, o fator que nos causa stress e, na medida do possível, tentar resolver, porque a médio e longo prazo, de facto, há muitos problemas de saúde que podem surgir exatamente por causa deste stress constante.
Muitos deles até que têm a ver com doenças cardíacas e não só. Doutora, em termos... todos nós vivemos debaixo de stress, uns menos, outros mais. E muitas vezes as pessoas nem sabem que estão com stress. Porque estamos numa sociedade em que se corre muito em termos de tempo, em que temos muitas exigências ao mesmo tempo, o chamado multitasking, não é? Que é fazer várias coisas ao mesmo tempo e às vezes acaba-se não se conseguir fazer tudo, e isso cria grande stress nas pessoas. Como é que nós, como pessoas, podemos e devemos evitar o stress? O que é que se pode fazer, doutora?
Olha, Ana, primeiro é preciso, nós temos que saber reconhecer que nós estamos diante de uma situação de stress. A partir do momento em que nós sentimos que a nossa rotina ou a nossa vida está com um certo desequilíbrio, nós temos que avaliar e verificar se não se trata de estarmos com stress ou haver algum fator que nos estressa. Então é preciso identificarmos, sim, as causas de stress, que é para poder nos preparar melhor para combater este stress. E depois, sabendo que nós estamos numa situação de stress, o primeiro passo seria nós podermos tomar medidas para dominar estes fatores que nos causam stress. Se nós falamos, por exemplo, de fatores emocionais ou fatores familiares, ou fatores sociais, como o trabalho que está a sobrecarregar-nos, ou problemas que nós temos que resolver. Então, é muito importante, depois de identificarmos a causa do stress, tentarmos fazer uma modificação. Pegando, por exemplo, no trabalho, que é uma das razões pelas quais as pessoas ficam muito, muito estressadas. É preciso que, por exemplo, se é uma pessoa que está a trabalhar com prazos muito apertados, é preciso começar a reduzir ou mudar a forma de trabalhar, no sentido de assegurar que tem algum tempo para poder repousar, porque se essa pessoa não repousa, claramente o stress só vai aumentar. Então é muito importante que nós saibamos reduzir ou minimizar aqueles fatores que nos causam stress. São problemas de nível pessoal ou de nível familiar, nós temos que ser capazes de sentar e conversar com as pessoas com as quais estamos desavindas e poder encontrar um meio termo para resolver a situação. Porque só resolvendo ou só eliminando esses fatores de stress é que efetivamente vamos sentir que estamos a melhorar. Porque se assim não fizermos, há um risco muito grande de chegarmos a uma situação de limite em que o stress é de tal forma excessivo que começa a ter a causar-nos graves problemas para a saúde. Então é muito importante nós podermos resolver as situações do dia a dia que nos causam stress para evitarmos chegar a esta situação de exaustão por causa do stress.
Doutora, duas formas talvez que são relativamente baratas de resolver isto e que implicam, por vezes nem implicam grandes mudanças, por exemplo, no dia-a-dia, é poder falar com alguém, com um amigo, com um familiar sobre o que está a passar, se lhe está a causar problemas. Às vezes falar não se resolve o problema, mas de alguma forma tira-se um pouco daquele peso de cima, peso de dentro das pessoas. E por outro lado, caminhar faz sempre muito bem, porque não só é exercício físico, como também tem espaço, por assim dizer, espiritual, espaço mental para pensar, e às vezes encontram-se formas não só de aliviar o stress, mas também de resolver muitos problemas, porque as pessoas estão a criar espaço para elas próprias, não é?
Ah, exatamente, Ana, exatamente. Há várias coisas que podem ser feitas para ajudar a melhorar o stress, e uma delas é que a Ana falou, é exatamente mantermos uma vida ativa, praticarmos exercício, nem que seja uma caminhada de meia hora por dia, ter 20, 30 minutos por dia já ajuda bastante. Então é muito importante que nós possamos fazer isso. A questão também de partilharmos as nossas inquietações, conversarmos, podem ajudar. Quem puder pode sempre fazer a massagem. As massagens de qualquer tipo ajudam a pessoa a relaxar. Então isso também é muito útil. É preciso que as pessoas construam bons relacionamentos, porque o lidar com as pessoas também pode ser uma fonte de stress. Então nós temos que solucionar quem são essas pessoas que nos causam stress, quem são as pessoas que nos fazem bem, e procuramos conviver mais com as pessoas que nos fazem bem. A questão de repousar também é muito importante. Se nós dormimos, se nós vamos à cama e nós não conseguimos ter uma noite de sono plena, automaticamente podemos acordar mais estressados. Então é muito importante que as pessoas descansem quando estão cansadas, e isso faz com que a pessoa possa renovar as suas energias e também relaxar. Isto naturalmente vai diminuir o stress. Então, são algumas coisas que podem ser feitas. A questão da alimentação também é muito importante. A alimentação, embora às vezes nós tenhamos tendência de ignorar, também afeta muito no nosso estado de espírito, no estado ou no bem-estar do nosso organismo. Então, também temos que ter muita atenção em relação àquilo que nós comemos no dia-a-dia, não é? E, de uma forma geral, temos que assegurar que tudo aquilo que nós fazemos, as pequenas coisas que nós fazemos no dia-a-dia, que sejam coisas que nos deem algum prazer, porque isto ajuda-nos a estar mais tranquilos e pode ajudar a prevenir que entremos em situações de stress.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça e de todos vós, do auditório. Desejamos uma boa semana de saúde, ou, como eu digo, o melhor possível. E, como sempre, também estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes também. Voltamos a falar esta semana. E até lá, demos cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, neste domingo, 29 de dezembro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington fora de horas, está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington fora de horas.
E hoje na rubrica Fala África, uma conversa com Lando Kiale, um jovem africano envolvido na promoção da paz e segurança no continente, com experiência em eventos como a Bienal de Luanda e consultas da União Africana. O Lando defende a inclusão da juventude nas decisões que moldam o futuro de África e partilha as suas aspirações e soluções para os desafios regionais. Mas então aqui à conversa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Fala África Voa, vamos dar destaque para a paz e a segurança em África. Eu converso agora com Lando Kiala, um jovem líder que tem se destacado na defesa da paz e segurança no continente. Sua participação em eventos de grande relevância, como o Diálogo Intergeracional na Bienal de Luanda e consultas regionais na União Africana, demonstra seu compromisso com a inclusão da juventude nas tomadas de decisões e a construção de um futuro sustentável para o continente. Eu sou Dani Steski e nesta entrevista vamos abordar as experiências de Lando nesses fóruns, as inspirações da juventude angolana em matéria de paz e segurança e as soluções práticas discutidas para enfrentar desafios regionais. É um convite para refletir sobre o papel crucial da juventude na transformação social e política da África. Seja bem-vindo, Lando!
Olá, Daniel. Obrigado.
Olha, é um enorme prazer tê-lo aqui no Fala África Voa e eu gostaria que você comentasse aí sobre a sua experiência de participar no Diálogo Intergeracional na Bienal de Luanda em 2023. Que lições aprendeu? Que experiência te marcou?
Participar da Bienal de Luanda foi para mim muito exitoso. Foi prazeroso ter sido selecionado pela Unesco, pela Comissão da União Africana e pelo Governo de Angola para integrar os 12 jovens de todo o continente que iriam representar os seus países no diálogo intergeracional com os chefes de Estado. Para mim foi uma grande experiência e uma experiência muito agradável, porque me permitiu, a princípio, manter um diálogo direto com os chefes de Estado dos vários países que se encontravam presentes na Bienal de Luanda e permitiu-me, de igual modo, interagir com os outros jovens, partilhar experiências, trocar ideias relativamente ao que têm feito um pouco por seus países, por suas comunidades. Neste sentido, foi, na verdade, uma experiência muito boa e das lições aprendidas podemos olhar, por exemplo, para a questão da necessidade que os líderes africanos têm para partilhar a sua visão para os mais jovens, no sentido de criar uma sinergia, criar uma visão compartilhada sobre os objetivos na construção de um mundo melhor, na construção de um país mais desenvolvido, mais pacífico, onde todos conseguem participar, inclusive a juventude tem um espaço nas discussões dos problemas que lhes afetam. Uma outra questão das lições aprendidas tem a ver exatamente com o facto de que os jovens acabam sendo a maior parte a nível da demografia dos seus países. E isso torna-se um ganho quando tem-se realmente líderes comprometidos com o crescimento dessa juventude, com o desenvolvimento dessa juventude. Dali que foi uma experiência extraordinária e, obviamente, esperamos que tudo quanto se conseguiu consertar nesta edição da Bienal de Luanda possamos, obviamente, multiplicar e replicar os seus efeitos.
Fantástico. E Lando, você como jovem, né, e também como participante aí desses eventos tão importantes para conversar e ter diálogo aí com chefes de Estado e com outros jovens de outros países, quais são aí as principais aspirações e preocupações da juventude angolana em matéria de paz e segurança?
As aspirações a nível da juventude em matéria de paz e segurança, sobretudo a nível da juventude angolana, está ligado primeiro ao fator da inclusão da juventude a nível dos vários fóruns temáticos e dos vários processos de tomada de decisão a nível de matérias de paz e segurança. Quando falamos de paz e segurança, temos que envolver vários fatores. Várias questões são envolvidas a nível de paz e segurança, questões como desemprego, questões como acesso à informação, questões como a saúde, o saneamento básico, ou seja, são questões que, por mais distantes que possamos considerar, na verdade, elas acabam estando interligadas. Dali que as aspirações da juventude angolana em matérias de paz passam primeiramente pela inclusão da juventude nesses processos de tomada de decisão, passa de igual modo na criação de um quadro transparente de diálogo, de interação com as autoridades a nível local e, por fim, para a necessidade de um Estado presente para as preocupações da juventude. Porque durante muito tempo se tem olhado um pouco por toda a África uma tendência errada de que grande parte dos países têm utilizado os jovens para servirem de propagandas políticas, sobretudo a nível dos atos eleitorais. E que após esta passagem temos visto que realmente as aspirações da juventude, as suas preocupações, como a questão do emprego, a questões do acesso à higiene, ao saneamento básico, não têm sido atendidas. Dali que realmente se torna essencial olharmos para essa questão, de combatermos essa tendência de utilizar os jovens como um instrumento de, político, de propaganda política, e termos realmente a juventude incluída nos processos de tomada de decisão.
Uhum. E o nosso tempo está voando aqui, Lando, e eu gosto de falar dos desafios, mas eu também gosto de falar das soluções. Que soluções aí foram sugeridas durante a Bienal?
Durante a Bienal de Luanda foi possível discutir inúmeras temáticas. Mas um dos elementos que mais me chama a atenção e que tenho, na verdade, me debatido com ela, tem a ver com a necessidade da inclusão de pontos focais juvenis a nível das instituições governamentais. E não deixar a tarefa ou a responsabilidade de uma única instituição pública responsável, no caso, pelas questões ou pelas necessidades e preocupações da juventude, ser ela una e exclusiva para tratar de todas as questões. Dali que temos sugerido, na verdade, com que se crie um mecanismo de maior participação da juventude através da criação de pontos focais. Estes pontos focais da juventude, que seriam, no entanto, responsáveis para poder agregar, congregar e engajar mais jovens nos seus setores de atuação, nos seus setores de atividade, e assim criar-se uma rede nacional, uma rede regional e uma rede global, que consiga exatamente ter atenção às preocupações da juventude e dar respostas às mesmas.
E a necessidade de reformar as Nações Unidas para incluir os países africanos no Conselho de Segurança?
Relativamente a essa necessidade de incluir os países africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, penso que é um desafio que os países africanos têm. E nós, enquanto jovens, acreditamos que torna-se necessário realmente a inclusão dos países africanos nesses processos de decisão a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pois compreendemos que é necessário que a África não continue sendo vítima das decisões de outros países a nível de questões que lhes apocuentam, de questões que lhes afligem, mas que a África consiga ter uma voz própria.
Com certeza. Lando Kiala, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
Obrigado, foi um prazer poder estar contigo e partilhar esse momento.
Ao ouvir as reflexões de Lando Kiala, fica evidente que a juventude africana tem muito a oferecer na promoção da paz e no enfrentamento dos desafios do continente. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem!
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina da Voz da América em português, África e o Mundo, neste domingo, 29 de dezembro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço. O Jean Faria, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, então, até amanhã. It ain't a song for the broken-hearted.